É um prazer estar falando aqui, passando para a comunidade como nós estamos aí em vários aspectos, né, na Santa Casa, principalmente agora, com a liberação já, conseguimos a liberação ontem, Oswaldo, também da UTI Covid. Nós estamos lá com 4 pessoas aqui de Bandeirantes, tá? Na UTI Covid e também os 10 leitos. Neste momento, nós estamos na Santa Casa com 10 pessoas na enfermaria, nós estamos com 5 pessoas na UTI e nós estamos com 2 pessoas no PS aguardando vaga para a UTI ou obviamente ali para a enfermaria. Acredito que estas 2 pessoas da enfermaria, uma já esteja entubada. Então, neste momento, nós não temos condições na Santa Casa de receber mais nenhum paciente que necessite de enfermaria ou também da UTI. As pessoas têm perguntado sobre o Projeto Sentinela. O Projeto Sentinela, ele tem que regular o paciente para um hospital. Mesma Sim. coisa que o pronto-socorro, chegou lá. Estes 2 pacientes que estão hoje no pronto-socorro, estamos aí tentando vagas em outros hospitais credenciados e, obviamente, aí que estejam recebendo.
É da mesma forma que recebe aqueles de fora também, né, Gabriel? Porque não adianta você querer priorizar, não pode priorizar os municípios, né?
Município. Não podemos. Se vem, obviamente, como nós temos as 2 contenções, a gente acaba, pela lógica, ficando mais pessoas de Bandeirantes ficando aqui na nossa Santa Casa, né? Nós estamos com uma equipe altamente qualificada, tecnicamente, né? E espontaneamente também as pessoas estão trabalhando muito. Pela equipe que nós temos hoje na Santa Casa, nós conseguimos baixar um pouco o custo, mas nós não esperávamos o alto custo do oxigênio, Oswaldo. Para você ter uma ideia...
Porque aquela usina ali não é suficiente, Gabriel.
A usina, ela produz hoje, a nossa usina, ela tem a capacidade de produzir 8 metros cúbicos de oxigênio por hora, mas nós estamos aí consumindo na média de 20 metros cúbicos por hora. Então nós estamos aí com os torpedos de oxigênio. Nós teríamos que ter hoje 60 torpedos de oxigênio, nós temos 17 torpedos. Não tem casco, nós estamos aí no Paraná, São Paulo, procurando casco em todos os lugares. Nós não esperávamos esta demanda de oxigênio, porque a usina de oxigênio hoje ela dá conta da Santa Casa, mas nós não esperávamos que com a UTI Covid e também ali a enfermaria tivesse um aumento considerável, né? Muito maior. É preocupante, nós estamos trabalhando ontem, o pessoal ficou, Elton, Aguinaldo, ficou até 1h da manhã na Santa Casa, com os técnicos vim dar uma assistência também, porque a gente está trabalhando em cima da usina de oxigênio, não pode falhar. Nós estamos com um funcionário 24 horas por dia, junto ali com a usina de oxigênio e preocupados. Então nós temos que estar abastecendo esses 17 cilindros de oxigênio 2 vezes por dia. Agora de manhã veio a empresa, abasteceu, e agora à tarde nós estaremos aí pegando a caminhonete da Santa Casa, indo até Ourinhos, para abastecer. Não, o oxigênio não tem problema, tem. O problema são os cascos, que neste momento não tem os cascos. Então essa dificuldade que nós temos, estamos vendo aí alguns hospitais, alguns estados, na realidade são os cilindros de oxigênio que você não consegue produzir da noite para o dia.
Também, né? Eu lembro no começo agora que o mês de janeiro... daquele de 100,
E de 10 litros, 10
mil. 10 a 100, né? Assim tava, vamos lá, 200. Daí começou a sumir, foi para 380.
Nós estamos pagando hoje R$120 em 10 metros cúbicos. Uhum. Nós estamos aí, infelizmente, um preço. Nós vamos pagar aí, subiu, antes não pagávamos, antes a usina de oxigênio nós tínhamos um custo com ela, temos um custo com ela na faixa de 14 a 15 mil reais por mês. Agora, comprando o oxigênio, este custo subiu, fora a usina de oxigênio que nós temos, só o custo de cilindro com estes 5 leitos de UTI e com esta 10 leitos de enfermaria, o nosso custo subiu para R$86 mil.
Agora, Gabriel, temos...
Só o cilindro, fora a usina.
Fora a usina.
Então, hoje nós estamos batendo aí quase R$100 mil por mês somente de oxigênio. Então, aquele lucro que nós pensávamos que a Santa Casa pensava que ia ter também, já foi pro vinagre.
Eu acho que hoje... nem, Nem o lucro, né, Gabriel?
Não.
Acho que se pensou mais é também na situação da população
bandeirantense
da região, né?
Obviamente, né? Nós nós achávamos que também que ia sobrar alguma coisa. Então, infelizmente, não vai sobrar. Porque, na realidade, nós precisamos também. Nós temos outros custos da Santa Casa. Não são somente médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal de limpeza, cozinha, nem pessoal de material, e nem material de medicamentos e EPIs, né? Que consome muito. Aventais, máscaras, luvas, né? É aquela outra máscara plástica que vai pela frente. Nós temos também a máscara N95 que consome demais, luvas. Então, realmente, o consumo de EPI é muito grande. Nós estamos abastecidos, uns dois meses aí a gente aguenta tranquilamente, graças a Deus, porque tem hospitais que não tem medicamento, não tem oxigênio, não tem material de EPI e não tem profissional também. Que nesse momento.
Esse eu acho que é o maior problema hoje também, né, Gabriel?
É um grande problema, não tem. Nós estamos aí estudando a possibilidade, tá? Mas se a gente conseguir resolver a questão do problema do oxigênio, nós vamos estudar a possibilidade de estar aí colocando mais 5 leitos de UTI.
À disposição.
Por enquanto nós não temos condições
hoje,
técnicas.
Eu estava vendo aqui, nós temos hoje 22 em tratamento hospitalar. Se nós temos 5 aqui, o resto está tudo para fora.
O resto está tudo para fora. Tem algumas pessoas também que estão na UTI, que estão ali na enfermaria, pessoas aqui de Bandeirantes, né?
Tá.
Nós temos
então, mas eu digo pessoas. Pelo boletim de ontem, 22 hospitalar. Então, quer dizer, nós temos aqui, se tem 5 ali, né, que você falou, e mais um na UTI.
Exatamente. UTI,
a UTI já está funcionando com as 5 tomadas.
Exatamente. E nós temos também o pessoal que está algumas pessoas que estão lá no particular e convênio também internado, fazendo tratamento na Santa Casa. Que hoje também essa parte, eu quero destacar os profissionais. Sim. Que estão trabalhando na parte particular e convênio da Santa Casa. Nós temos os nossos apartamentos com atendimento de alta qualidade. Tomografia, o pessoal que está ali faz todo dia praticamente. A nossa tomografia, se tiver igual, tem em Londrina. Melhor na região não tem. O nível de exame, né? De qualidade do nosso exame.
É necessária a tomografia, né? Muita gente não entende isso, né, Gabriel? E é necessário nessa situação da Covid, aí não tem o que fazer, tem que ter a tomografia, né?
Olha, Oswaldo, eu cheguei a fazer 4 tomografias, né? Eu tive com 60% do pulmão tomado, eu fiz 4 tomografias e é necessário, porque...
Tem um acompanhamento,
né? Evolui muito rápido, é uma doença que de manhã a pessoa tá bem, à noite não tá legal... Evolui muito rápido, então, infelizmente, é um exame que está à disposição e tem que ser feito. E tem que ser feito, não tem jeito. As pessoas que estão internadas na Santa Casa, praticamente todo dia é feita. As pessoas que estão ali no particular e convênio também é feita tomografia. Nós temos ali um equipamento de alta qualidade, toda assistência é necessária. Tem um medicamento que nós compramos muito caro, ele sai na faixa de R$2.400 uma ampola. E nós temos à disposição também, compramos lá, temos uma reserva de 10, porque de repente um paciente precisa naquele momento e você não encontra no mercado, porque os medicamentos que estão sendo utilizados hoje no tratamento da Covid, hoje tem, amanhã não tem mais. Então, preventivamente, nós compramos aí 10 ampolas, não são usadas em todos os pacientes, mas a prioridade nossa é salvar vidas. E é para isso que nós estamos trabalhando e dando também qualidade de vida para o paciente. Não é você só salvar a vida do paciente. Você tem que também preservar e prever a qualidade de vida, a qualidade de vida do paciente. Porque naquele momento de angústia. Então nós temos esse... Olha, Oswaldo, eu vou falar para você. Eu acho que há muito poucos hospitais que têm este medicamento hoje disponível na sua farmácia. E nós temos.
Mas a gente tem que lembrar o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, mas eu tinha que levar lá fora, agora nós temos aqui 10 leitos, mais 5 e tal, disponibilizado para a população, demorou, mas isso é o governo do estado, né? Não é o município que coisa, não é a prefeitura, não é a Santa Casa que quer, mas sim é o estado que tem que determinar, né, Gabriel?
Na realidade é assim, a gente foi observando, nós vamos observando, a gente foi vendo a disponibilidade dos leitos, né? E a gente foi monitorando e movimentando, mesmo porque o nosso responsável hoje, o nosso intensivista, Dr. Marcelo Abas, Ele está no hospital lá em Telêmaco Borba, ele nos dá assistência, ele é o responsável pela UTI. Nós temos o técnico que fica todo dia na Santa Casa, que resolve, que é o Dr. Fábio, né? Nós temos então o responsável por assinar, para ver a documentação, e o Dr. Fábio todo dia está na Santa Casa. Fantástico, Dr. Fábio, um profissional maravilhoso. Hoje ele é o responsável técnico pela Santa Casa. E de muito acesso, conversamos o dia inteiro, o cara é maravilhoso. E então nós vamos monitorando. Com a experiência do Dr. Marcelo Abas, que tem 20 leitos de UTI, se eu não me engano, lá na cidade de Telêmaco Borba, então nós temos muitas informações. Dentro destas informações que nós temos, a gente foi administrando isso até chegar ao ponto, falando, agora nós vamos assumir e vamos montar isso aqui. Mesmo sabendo que das dificuldades, mesmo sabendo do estresse que causa em todos os pacientes, nos funcionários, nós temos hoje enfermeiros lá rodando, muito além das horas que necessita, toda a equipe da Santa Casa, o pessoal de manutenção, o Aguinaldo, um cara fantástico, o cara passa a noite praticamente na Santa Casa, nós temos que valorizar isso também, pessoal da administrativa, que então são feitos os contratos, é muito difícil também estes contratos, documentação. Quando você faz a documentação de um paciente hoje, dentro da COVID, que está ali contaminado, é uma documentação totalmente diferente, são coisas que você tem que são observações muito, muito delicadas e que as pessoas que estão passando têm que estar atentas.
Detalhe, né?
É muito detalhe, é complexo, né? A Priscila, nossa chefe da enfermagem hoje, fantástica, ela está rodando, nossa, maravilhosamente bem. Amanda hoje, pessoal, também a responsável pela UTI. É um conjunto de esforços, 24 horas por dia, praticamente, em reunião para tentar resolver as situações.
Agora, Gabriel, vamos dizer a coisa. Nós estávamos com um problema no pronto-socorro, que as pessoas não tinham paciência, é lógico, a gente entende que as pessoas não têm paciência, quando a dor vem, não adianta a gente querer falar que tem que ter paciência, mas ela não vem, ela não tem, ela não existe nessa hora, e, infelizmente é do ser humano, e de repente quando chegar no pronto-socorro, no final de semana, porque a sentinela aqui não está funcionando no final de semana, aí chegava uma pessoa com Covid, demorava 2-3 horas para atender os outros que estavam ali, e aí aquele perereco, né? Pessoa que está ali desesperada para ser atendida e ela não entende, porque precisava fazer a asfixia, fazer a limpeza, fazer aquilo, tudo. Agora parece que vão ter um trabalho no final de semana também, acertou com a prefeitura, como é que está essa situação?
Oswaldo, nós tivemos, vamos falar primeiramente de um problema que nós tivemos no sábado retrasado, se eu não me engano, foi para a mídia, foi para a rede social. O meu telefone fica ali à disposição 24 horas por dia. Uhum. Às vezes uma informação que a gente passa, uma conversa, um esclarecimento, ou até mesmo um atendimento que a gente busca com outro médico. Eu estou ali à disposição da população 24 horas por dia, o dia inteiro. Às vezes eu vou para o CEASA, acordo meia-noite, 15, vou para o CEASA de madrugada, vai o Salvador do meu lado e o Salvador fala, Gabriel do céu, e eu vou resolvendo problema durante o CEASA, volto madrugada, não tem hora. Aquele dia, infelizmente, eu estava com Covid e estava passando muito mal. Eu estava em casa, estava passando mal. A Tânia, vendo a situação, foi lá e desligou meu celular. Falou, não, para um pouco. Me deu uma bronca, falou, desliga o celular. Você agora é o momento seu de se recuperar. Infelizmente, devem ter ligado para mim, eu não atendi. Mas foi muito oportuno aquela situação. É inexplicável uma pessoa de 80 anos não receber um atendimento. Eu me preocupo demais, eu estou na frente da Santa Casa, eu fico muito mais na Santa Casa do que na minha empresa hoje. E até evito de ir no supermercado muitas vezes, eu fico por lá, saio da Santa Casa, vou para casa, tomo banho e tal. Enfim, e realmente naquele momento nós estávamos com uma criança no pronto-socorro tendo convulsão. Nós estávamos atendendo, chegou duas pessoas de um acidente. Nós estávamos com duas pessoas na sala de contenção, entubadas. Na enfermaria feminina, nós estávamos com duas pessoas também contaminadas pela Covid. E na enfermaria masculina, já havia 4 dias que estava lá um presidiário, que ele chegou com tuberculose, a polícia tinha algemado esse presidiário na cama e estava sem escolta. E nós não podemos subir um presidiário, uma pessoa, com algema para enfermaria. É questão de segurança, E nós temos isso aí nos códigos de condutas da enfermagem, nós não podemos ultrapassar esses protocolos. Então, não tinha. Até liguei para o doutor Michel, doutor, nós temos que resolver. É uma questão é questão jurídica, mas nós não podemos ficar com o presidiário algemado. E nós estávamos naquele momento com todos estes problemas, tá? Quando você tem uma pessoa contaminada por Covid, quando chega no pronto-socorro, obviamente, depois desse atendimento, é 45 minutos, não tem jeito. Vem quatro pessoas da limpeza para fazer toda a assepsia. Não é assim passar paninho, não. É jogar água, álcool, e é todo um trabalho, então demora mesmo. Então agora, como é que nós temos que definir esse atendimento no pronto-socorro? Ó, é a sala de contenção. Tem duas pessoas ali na sala de contenção, nós não vamos mais receber, nós não podemos mais receber o paciente com Covid ali. Porque chega uma pessoa infartada, um AVC, uma pessoa esfaqueada, alguma coisa, nós não temos como atender. Você Sim. atende aquela pessoa, ela já chega debilitada, entra aí, numa sala contaminada, pega o Covid, vai morrer. Lógico, isso é óbvio, tá? Então, nós determinamos algumas situações lá que nós vamos seguir. Então, agora a gente... Porque não tem jeito. A questão do atendimento no outro lado, lá em cima, já há muito tempo, você testemunha, prova disso. No carnaval do ano passado, quando não tinha os postos de saúde funcionando, nós já colocamos plantão. Logo quando eu peguei a Santa Casa em fevereiro, em seguida, já colocamos lá no carnaval o atendimento. No começo deste ano, onde nós estava pegando também a questão da pandemia, nós tivemos por 3 finais de semana, nós colocamos por conta própria mais um atendimento. Mas nós não temos verbas para isso. Nós não recebemos para isso aí. Conversando, e a gente está num bom entendimento com o Jaels, com o Wanderson, a gente está se ajudando. Acho que isso é muito importante. As portas da Santa Casa estão abertas para o poder público, para a administração municipal. Anteontem o Jaelso foi lá, ficamos 2 horas e meia, eu, Jaelso, o Bandos, inclusive também o Roberto, diretor do São Lucas, participou, e no qual também agora já abrimos fizemos um contrato, né? E o Roberto é o diretor. Não é porque ele é diretor de São Lucas que nós temos alguma diferença, pelo contrário, estamos conversando e conversando muito.
Nessa hora precisa de todo mundo.
Não, em qualquer momento, Oswaldo, nós trabalhamos aí, todo mundo envolvido na área de saúde, tem que dar as mãos, tem que se unir, no qual também o Roberto, ele é, se não me engano, é presidente lá da APAE. Nós liberamos também todos os exames de imagem e laboratoriais para todos os alunos, né, da APAE, como também para o pessoal do asilo. Então hoje o pessoal do asilo precisa de uma tomografia, um raio-x, precisa de um exame laboratorial. Hoje ele, eu acho que tem que ser assim, eu acho que nós temos que trabalhar dessa maneira. Lamentamos alguns atendimentos que obviamente nós não temos como fazer, às vezes, ali no pronto-socorro, porque, né, é a questão da contaminação do Covid.
Agora, como que vai funcionar no final de semana, Gabriel? Agora, ficou acertado com a prefeitura? Como é que é? Não ficou? O prefeito ontem falou que tinha acertado. Ontem nós tivemos aqui um negócio. Ah, o prefeito, novidades é para o final de semana, acertamos com a Santa Casa.
Mas vamos falar um pouquinho lá da UTI.
Ah, tá.
Nós temos ali a UTI, e no qual, para montar a UTI, nós tínhamos já uma quantidade de equipamentos, nós já tínhamos e as instalações. Inclusive a UTI neste momento, ela está naquela enfermaria que, quando eu peguei, algumas pessoas me criticaram, quando eu peguei a Santa Casa, fiz aquela reforma na frente da Santa Casa ali, e nós abrimos uma enfermaria ali para atender particular e convênio, onde nós temos 3 pontos, né, de oxigênio e também o ar comprimido. E nós temos ali com 3 pacientes ali da UTI e mais 2 quartos ao lado também com UTI. Estamos terminando uma reforma no setor de cima, em frente onde é a pediatria. Obviamente não vai funcionar a pediatria nesse lugar, né? Mas nós estamos fazendo uma reforma, porque nós vamos colocar lá mais os 5 leitos de UTI. Nós vamos estar passando para cima, tá? Onde vai ficar todo num ambiente só, e também com a máquina de fazer a diálise, tá? Porque chega um determinado momento que a pessoa está no UTI ali, e infelizmente alguns vão precisar fazer a diálise, e também nós vamos estar preparados. Ontem tivemos uma reunião muito importante com o Dr. Miguita e também o Dr. Marcos Dariva, que tem as clínicas que fazem hemodiálise em Cornélio, estão trabalhando junto com a gente, dando toda a assistência. Nosso equipamento está apto, qualificado, e já está também fazendo a diálise no pronto, lá na UTI, Oswaldo. Nós estamos salvando vidas hoje na UTI, porque nós estamos hoje, conseguimos acertar com o doutor Marcos Darive e também com o doutor Miguita, para assinar e ser responsável por esta máquina. Então hoje nós estamos qualificados tecnicamente, equipamentos de última geração e profissionais habilitados para fazer qualquer serviço dentro da UTI.
Não cortando, já cortando, Gabriel, essa diálise aí é fundamental. Nós temos várias pessoas que saem daqui e vão fazer isso fora daqui. Nós precisávamos de ter mais máquinas, né? Para poder atender essa comunidade, que é um sofrimento. Olha, sinceramente, quem não passa por isso, olha, se você imaginar como é que é, tem que praticamente duas, três vezes por semana, tem que ir para fora, e o dia inteiro fazendo a diálise, não é fácil, não.
Oswaldo, a comunidade, por exemplo, eu estou ali vivenciando esse momento todo, e você não tem noção, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo um momento lamentável, um momento de grande tristeza, estamos perdendo os entes queridos, amigos, familiares, pessoas que a gente estima, né? Mas também por um outro momento, um outro lado, eu estou vendo assim a união de forças, tá? De pessoas relacionadas à saúde, como médicos, enfermeiros e tal. E eu estou muito feliz, porque nós estamos partindo de um entendimento muito grande com o Dr. Marcos Dariva e o Dr. Miguita. Nós temos aí um projeto grande do Rotary, que o Paulo Bala está trabalhando, não medindo esforços em cima desse projeto, para, obviamente, trazer mais alguns equipamentos desse. E eu acho que até mesmo não é a intenção hoje da gente, seria interessante, mas a questão técnica são, cada clínica dessa tem que ser montada cada 100 mil habitantes. Então nós já estamos incluídos dentro desse
100 mil habitantes.
Então, obviamente, tecnicamente não tem, mas nós poderíamos estar adquirindo mais alguma máquina para poder também atender o socorro. O mais importante de você montar uma clínica de hemodiálise na cidade é você ter alguma coisa para socorrer aquelas pessoas. Eu acho que é quase 70 pessoas que fazem hemodiálise hoje na nossa cidade. É no momento crítico você poder socorrer, como aconteceu a semana passada, uma pessoa que faz hemodiálise, Paulinho. Ele precisou, naquele momento, não dava tempo de chegar até Cornélio. Dr. Marcos Dariva orientou, esse paciente foi para Santa Casa, imediatamente foi para a UTI e foi feita a diálise nesse paciente e salvando vidas. Então eu acho que isso é interessante. Obviamente, se nós conseguíssemos aí mais duas máquinas, nós conseguiríamos aí, de repente, fazer um trabalho ainda melhor. Mas nós vamos conseguir, porque Deus é maravilhoso e está nos orientando. As coisas que estão acontecendo é muito importante, Oswaldo.
Bom,
terminando, preciso concluir. Aí o que acontece? Nós não tínhamos todos os equipamentos. Aí conversamos com o Wanderson, conversou com o Jaelson. Nós verificamos a quantidade e quais equipamentos nós precisaríamos, que deu um total de 190, a princípio deu 240, mas nós fomos buscar mais outras empresas e brigamos no preço, conseguimos baixar isso aí para 190. Esses equipamentos hoje estão todos na Santa Casa, atendendo o pessoal na UTI. E também conversamos sobre a possibilidade de estar montando mais uma equipe no final de semana, pelo menos durante a pandemia. O Jaelson obviamente concordou, o Anderson falou, não, realmente é necessário. Então também uma verba para estarmos aí atendendo a população. Eu falei, não precisa plantão 24 horas, plantão 12 horas já resolve, porque depois das 10 da noite diminui bastante o movimento e o pronto-socorro lá consegue dar conta. Então nós vamos ter agora, neste sábado, começa ali na porta principal, ali na entrada de cima da Santa Casa, nós teremos então um plantão ali com um médico, uma enfermeira e duas técnicas, das 8 da manhã às 10 horas da noite, tá?
Sim.
No domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. Conseguimos até quebrar esse plantão, que foi também uma coisa, temos aí que agradecer ao doutor Paulo Camargo, nosso cirurgião e responsável pelo pronto-socorro. Ele também não mede esforço para estar trabalhando e resolvendo essas questões. Aí como vai ser o atendimento? Veja bem, vou retornar para a comunidade toda saber. Este aí foi o projeto que o prefeito Jaelson passou na Câmara. Quero agradecer aqui a todos os vereadores sensibilizados, entendendo a situação, aprovaram com unanimidade, todos, e a gente tem tido apoio de todos os vereadores também, isso é muito importante. Estamos todos juntos, a dor é a mesma e a comunidade a gente tem que atender. Então, nós vamos atender agora, neste sábado, das 8 às 10 da noite, no domingo das 10 às 10 e depois das 10 às 10, todo sábado e domingo. Tudo que for pessoas que estiverem com sintomas da Covid, sábado e domingo, vai para o pronto-socorro,
uhum.
Certo? Lá vai fazer a triagem. Todas as pessoas que não forem sintomas de Covid, vai ser atendido em cima, para a gente não contaminar em cima.
Para não misturar as pessoas também.
Para não misturar. O que nós gostaríamos de estar comunicando à comunidade, tem alguns casos que acontece o seguinte: a pessoa, ele já está contaminado, ele já está positivado, ele sabe que ele está contaminado, e às vezes ele vai no pronto-socorro e fica com medo de não ser atendido. Não sei aonde surgiu essa ideia. Aí depois que você passa o paciente para dentro do pronto-socorro, aí ele fala que está com Covid.
Esse é um problema.
Aí é um caos, é uma tristeza. É, acontece quase que diariamente. As enfermeiras daí já, elas, porque você vai atender uma pessoa que está com Covid, ele vai colocar as luvas, vai colocar todos os equipamentos de EPI para atender a pessoa. E às vezes a pessoa não fala. A pessoa não fala. Uma outra situação, Oswaldo, que a gente quer deixar aqui, falar para a comunidade. Mais duas situações, se você me permite. Mas também de extrema importância. De extrema importância. As pessoas vão aqui no Projeto Sentinela e daí, com sintomas, 3 a 4 dias, você não vai ser positivado no exame. Certo? Porque é um processo da Covid, você não vai. Você já está com alguns sintomas, mas não está positivado. A pessoa vai para casa, certo? Mesmo com sintomas, e tem contato com os outros familiares. Ele não sai, ele continua indo para o serviço, continua tendo contato com as pessoas. Ah, mas eu não sei se eu estou, mandaram voltar daqui 3, 4 dias. A hora que a pessoa volta, ele já contaminou a família.
Infelizmente.
Então nós estamos tentando aí colocar um protocolo. É o seguinte: a pessoa chegou no Projeto Sentinela ou na Santa Casa com alguns sintomas, já entrar com algum protocolo de medicamento, para a pessoa já ver que a coisa é séria. Então, o maior problema de contaminação hoje de toda a família é o seguinte: a pessoa tem o sintoma, ele vai lá no PS, ou vai num posto de saúde, ou vai no Projeto Sentinela, tá? Naquele momento não é possível fazer o teste, porque não vai aparecer. Não, vai para casa, daqui 3 dias você retorna, e nesses 3 dias ele já contaminou um monte de gente.
Sim.
Então, o isolamento nesse momento aí, ele é muito importante. Então, nós temos que cuidar. Outra situação: eu tomei a vacina, lá a primeira dose, né? Tô dentro da UTI, tô dentro do hospital e eu não tenho como, eu faço parte do sistema ali. E eu tomei a vacina. Algumas pessoas que tomaram a vacina foram fazendo teste a cada dia de IgG e IgM, né? E para ver quando é que esta vacina ela começa a criar anticorpos. Em média, está 25 dias. Então, o que acontece? As pessoas falam: ah, mas fulano tomou vacina e contraiu, que foi o meu caso. Certo? Tomei a vacina, a primeira dose, depois contraiu o vírus, tá? O que acontece? Não tinha ainda o organismo começado a criar anticorpos.
A primeira pessoa que tomou a vacina no Brasil também, ela teve, depois pegou, depois tomou a vacina.
Exatamente. Então eu gostaria de falar para toda a comunidade, principalmente pessoas de mais idade que estão nesse momento tomando a vacina: tomou a vacina, continua o isolamento. Você tomou a vacina, continua o isolamento, pelo menos mais 30 dias, tá? E mesmo depois da segunda dose, a primeira dose vai fazer efeito depois dos 25 dias, depois a segunda dose vai fazer, aí começa a fazer, mas depois de 15 dias. Bem entendido. Este dado, tá? Estes dados que nós particularmente levantamos, se refere àquele tipo de vacina que nós tomamos.
Sim.
Certo? Nós não estamos falando aqui de outro tipo de vacina. Então, é muito importante a população. A vacina é importante. A vacina funciona, mas ela tem um tempo para começar a criar os anticorpos.
Tá certo, Gabriel. Então, domingo, na Covid, pronto-socorro. Não sendo Covid, na parte de cima da Santa Casa, na entrada principal.
Exatamente, Oswaldo. Eu quero deixar aqui e agradecer novamente aí toda a diretoria, minha diretoria da Santa Casa, pessoal, o vice, o nosso Roberto Castanhos, o William Zinago, que está trabalhando lá intensamente. E falando agora de um projeto que nós estamos lançando, você, mais de 2 minutinhos, do projeto que quem está coordenando para a gente é o Zito, ele também é diretor da Santa Casa, onde nós estamos agora. Funciona o seguinte: você que quer fazer uma doação para a Santa Casa, através ou do SAAI ou através de um carnê. Nós já estamos com esta outra modalidade e funciona desta maneira. Nós teremos ali, estamos fazendo convênio com vários médicos, tá? E também nós temos os exames na Santa Casa, que quem estiver fazendo a doação para a Santa Casa, cada pessoa vai ter uma conta na Santa Casa. Vamos supor que a pessoa doa lá R$30 por mês. Ele vai doando R$30 por mês. Vamos supor que ele doou 10 meses, ele tem lá R$300 na conta dele. Aí ele precisa de um especialista, tá? Em média, um especialista vai custar na faixa aí de R$120 a R$150 uma consulta. Esta pessoa vai procurar a Santa Casa, vai fazer a consulta com o especialista. Quanto que é? Ah, é R$150 uma consulta com o especialista. Quanto você já doou? Vai lá no sistema, vai ver a conta da pessoa. A pessoa doou R$300. R$150 vai ser abatido na conta da pessoa e a pessoa não vai pagar. Não vai precisar reembolsar, vai pagar o médico. Então, ele vai ter, na realidade, uma poupança na Santa Casa. Aonde a hora que ele precisar de uma tomografia, de um raio-x, de um exame laboratorial, de uma consulta com especialista, consulta com o clínico, vai ser abatido naquilo que ele já doou. Então é uma maneira que nós encontramos de estar podendo fazer um preço melhor, um preço acessível a toda a comunidade, que a gente pode estar atendendo com qualidade as pessoas, que nós queremos atender com qualidade e colocar os profissionais à disposição. Inclusive entra nisso cirurgias, enfim, todos os serviços que a Santa Casa tem à disposição vai poder utilizar, e também alguns outros médicos fora, especialistas fora, que nós teremos também participando desse projeto. Eu acho que é um trabalho bacana, é uma maneira bem acessível da comunidade poder ter à disposição especialistas, poder ter os exames de imagens, clínicos, laboratoriais e também até cirurgias com preço muito acessível e podendo aí pagando por mês, é tipo de uma poupança, tá certo? Mais detalhes depois, e quem quiser mais detalhes, pode entrar em contato na Santa Casa. Nós temos uma pessoa responsável hoje, que é o Aparecido Martinho Zito, uma pessoa muito bacana, uma pessoa que gosta de estar com as pessoas, está desenvolvendo esse trabalho na Santa Casa. Quero agradecer profundamente também toda a equipe da Santa Casa, todos, pessoal da faxina, pessoal da cozinha, laboratório, pessoal da UTI, médicos, enfermeiros, os farmacêuticos, os fisioterapeutas, rapaz, o pessoal da fisioterapia da Santa Casa está fazendo um trabalho maravilhoso, tá? E quero também agradecer a toda a acessibilidade que o prefeito Jaelson está dando para nós, entendendo hoje o sistema da Santa Casa. Quero agradecer o nosso secretário municipal, Wanderson, e a todos os vereadores, e dizer que a Santa Casa está aberta para qualquer tipo de informação. Hoje nós temos a contabilidade, quem faz da Santa Casa é o escritório onde o Mano Vieira trabalha com o pai dele é o contador da Santa Casa. Hoje qualquer vereador pode sentar lá, está apto, está autorizado aí lá no escritório Vieira, ver toda a contabilidade, pode ver nota por nota, nos comunica que nós mostramos as contas da Santa Casa, contas bancárias, não tem segredo, não existe caixa preta, está acessível a qualquer vereador, está acessível ao prefeito, está acessível ao secretário, enfim. Eles podem, qualquer pessoa que queira ver o movimento, quanto entra, quanto sai, o que paga, o que gasta, o que investe, tudo está lá dentro da contabilidade. Tá qualquer certo. Pessoa que é do poder público aí pode chegar lá. Obviamente não pode divulgar, porque a Santa Casa ela é uma empresa particular e ela não pode divulgar, é uma sociedade, e ela não pode divulgar os salários dos funcionários, diferentemente das pessoas que trabalham aí no poder público.
A Santa Casa não é um hospital particular. Lembrando não. Que a prefeitura liberou os motoristas para buscar lá equipamentos para
tal. Exatamente. Tá, nós compramos os equipamentos lá da Santa Casa para manutenção, filtros, enfim, registros para a usina de oxigênio. O Wanderson, nós conversamos aí 10 vezes por dia, muito assunto que a gente tem que resolver, e graças a Deus o entendimento tá perfeito. Entendem o trabalho da Santa Casa. E também o Jaelson tem tido aí muitos contatos, ele tem nos atendido e tem entendido a questão. Foi lá na Santa Casa, viu todas as instalações, viu o que a gente está arrumando, viu que está. Então tá legal, tá gostoso, tá bom de trabalhar. Quero agradecer o apoio, a compreensão de toda a comunidade. Meu telefone continua à disposição de qualquer cidadão de Bandeirantes. Tá lá meu telefone na frente das entradas da Santa Casa, também na enfermaria. Se alguém tiver internado, quiser ligar para mim, tem lá meu telefone. Vou falar meu telefone aqui, você pode anotar. Qualquer informação pode passar para mim que eu respondo. Pode anotar aí. É o 996600011. Um forte abraço a todos. Estamos trabalhando, Oswaldo. Não tem dia, não tem hora, não tem momento à disposição da comunidade para poder estar resolvendo os problemas, principalmente nessa pandemia que realmente está em uma situação desesperadora. Um forte abraço, um bom dia e um bom final de semana a todos.